dia, professora Rúbia, seja bem-vinda.
Bom dia, Débora, obrigada pelo convite, bom dia a todos os ouvintes da FM 91.5. Mais uma vez, a gente está aqui para falar da nossa graduação, que a gente ama tanto, da UCDB.
Ama muito. Professora, se a gente falar só sobre os cursos presenciais, são pelo menos 26. Esse ano abre mais um.
Isso.
27, fora os híbridos, fora os à distância. Então, assim, a universidade oferece para o estudante quantas possibilidades?
Então, isso aí é uma coisa super bacana da gente falar, porque assim, só não estuda quem não está com vontade, né? 26 cursos presenciais, agora vem mais um, 27º, que ele não é tão novo assim, né?
Ele foi e voltou,
Que é o curso de fonoaudiologia.
Que também é tradicional. Tradicional. Nós temos muitos fonoaudiólogos formados pela CDB.
Exatamente. Num determinado momento, caiu a demanda, né? E hoje ela existe novamente, então a gente volta a oferecer o curso, nós temos toda a estrutura montada, nós nunca paramos o atendimento na clínica escola na área de fonoaudiologia. Então agora nós estamos retornando à oferta do curso. Tá, então, assim, a gente tem uma expectativa muito bacana para 2024 com esse curso. E aí, além dos cursos presenciais, nós temos algumas opções aí que são na educação à distância, né? São, acho que, 23 ou 24, agora eu não vou lembrar de cabeça.
Não tem problema.
23 ou 24 cursos 100% EAD. A maior parte desses cursos, eles são na área de ciências sociais aplicadas, né, tecnológicos, cursos com duração menor, 2, 3 anos, mas temos alguns cursos mais longos, administração, contábeis, licenciaturas, temos vários cursos na educação à distância e temos 6 cursos híbridos. Tá.
Eu quero que a senhora me explique como é que funciona o curso híbrido.
O curso híbrido, ele é um curso que ele tem, acontece parte online e parte presencial. E o formato que nós estamos optando por oferta nesse momento é de oferecer 70% desse curso online, 30% presencial. E os encontros presenciais, aí depende, os dias de encontro presencial, eles são dependentes do perfil desse curso. Porque, por exemplo, nós temos o curso de estética e cosmética.
Que precisa do presencial em determinados momentos.
Precisa de todas as práticas e que a clínica escola oferece, todas as atividades, os projetos integradores, os estágios, né? E o estudante, ele vem 2 vezes na semana no campus. Só que se a gente coloca isso na sexta e no sábado, por exemplo, nós estamos lidando com a maioria de profissionais que já atuam no mundo do trabalho.
E que são os dias de maior movimento.
Então, isso não privilegia esse profissional que já está. Então, as aulas no curso de estética, elas acontecem dia de segunda e terça-feira, no período noturno.
É uma universidade bem flexível, né, professora?
Inclusiva, tá?
Todo mundo
pode estudar aqui. Então, assim, esse é o formato dos cursos híbridos. Agora a gente vai oferecer para 2024, nós estamos com matrículas abertas para 3 novos cursos, que são curso de agronomia, fisioterapia e biomedicina no formato híbrido. E aí, para você ter ideia, por exemplo, o curso de agronomia, as aulas, os encontros presenciais do curso de agronomia, eles vão ser no sábado.
Olha.
Porque aí eu já vou trabalhar com um público diferente, privilegio pessoas que estão no interior.
Sim, que podem vir no final de semana.
Que podem, exatamente. Então, assim, aí o curso ele está formatado nessas características. E todos eles com 30% da carga horária cumprida presencialmente no campus.
Quando a senhora falou sobre mercado de trabalho e demanda, estética e cosmético e biomedicina, parece que nesse ano de 2023 teve assim uma procura e um crescimento acentuadíssimo.
Exato, existe uma demanda muito grande aí, né? A biomedicina, na verdade, a UCDB, ela oferece a biomedicina com 2 possibilidades de atuação. que é a possibilidade da atuação do, que são as ênfases que a gente chama nos cursos, né? Então, na biomedicina, o profissional ele pode atuar ou na área de saúde, de análises clínicas, ou na área de saúde estética. E a gente está oferecendo também para os estudantes da graduação a habilitação dupla, né, para que ele possa atuar nas duas áreas e assim amplia a possibilidade de atuação dele. Mas normalmente os estudantes, eles já têm uma vocação maior para uma área ou para outra. E a gente vê, assim, sobretudo essa área de estética corporal, facial, capilar, essa coisa...
Facial muito
isso,
grande,
isso,
né?
Vem crescendo muito, as pessoas têm cuidado cada vez mais da sua saúde, os tratamentos preventivos, eles vêm aumentando cada vez mais, então é um grande... É uma grande movimentação que acontece aí, né? Então, assim, a biomedicina, ela tem essa ênfase. E o curso de estética e cosmética por si só, ele é um curso de uma duração um pouco menor. Ele é específico em relação a essas questões de tratamento estético,
sim,
né? Existem milhões de pessoas aí fora querendo se cuidar, sim, né? Então, acho que existe a demanda, sim.
O mercado está aberto, né?
Bastante.
E está precisando de profissionais qualificados, a mão de obra já qualificada, pronta para atuar
nesse
mercado de trabalho. O que eu fico impressionada aqui com a UCDB, com a universidade, são também a destaque para as clínicas... A possibilidade que o estudante de graduação aqui da universidade tem em fazer o seu estágio dentro da própria universidade, com a clínica escola, com a clínica veterinária, o hospital universitário, a NAPRAJUR, que é o núcleo de práticas jurídicas. Professora, essas, assim, não é só para o aluno, né? E também não. Traz um benefício para a comunidade, porque atende a sociedade.
Exatamente. Débora, a gente fala assim que nós falamos e nós contamos isso para os jovens quando eles estão aqui, seja a nossa comunidade educativa que já está na universidade, seja quem vem nos visitar, né? Então a gente fala o nosso país, o CDB.
É.
Porque isso aqui tem tudo.
É isso mesmo.
Né? Nosso país.
Tem tudo.
Isso aqui tem tudo. Então, assim, a estrutura, hoje, assim, eu tenho, por exemplo, o núcleo de práticas jurídicas, ele é um núcleo que atende lá no Prajur. As pessoas buscam atendimento lá, sejam estudantes, funcionários da UCDB, gente da comunidade, sobretudo dessa região aqui de Campo Grande, da região norte da cidade. E os processos gerados na justiça itinerante, que é aquele ônibus que vai nos bairros, que aquilo é uma parceria do Tribunal de Justiça com a universidade, aqueles processos vêm para cá. E as peças, elas são construídas aqui dentro da universidade pelos alunos do curso de Direito que estão em estágio no Prajur, orientados pelos seus professores, né? E defendidas pelos advogados que a universidade mantém para isso.
Que
então, você tem ideia, assim, parece... Quem vai ali não fala assim, eu fui ali resolver meu problema. Não, mas é muito complexo.
Não, é muito
por
mais
trás.
Complexo.
E aí, assim, a gente tem N outros serviços. Então, por exemplo, eu tenho o biotério. O biotério tem um serpentário que é o maior serpentário do Centro-Oeste.
Eu morro de medo de cobras, mas eu já
também.
Entrei.
Eu também.
Eu já entrei no biotério. É lindo, porque tem uma variedade enorme de cobras. É maravilhoso.
E aquilo tá ali, não é só para as pessoas olharem.
Sim,
né? Então,
é pesquisa,
assim,
né,
é professora? Pesquisa, é extração de veneno para produção de soro antiofídico, que vai para a população, como antídoto na hora de uma picada. O biotério, ele recolhe animais peçonhentos também, tá?
E
traz para cá.
Ah, isso é verdade, um alerta. Se você encontrar uma cobra, um animal peçonhento perto da sua casa... Ligue para o biotério, não mate, porque ele é importante para o nosso ecossistema.
Então, assim, tem a escolinha, né? Junto com a instituição, a escolinha. Minha filha estudou na escolinha desde do zero. A gente brinca em casa do zero aos 5 anos. Com 4 meses ela veio para cá, quando eu retornei, sim, da licença maternidade, ela ficou até os 5 anos de idade. Então, e só não continuou aqui porque não. Na época não tinha o ensino fundamental, hoje já tem. Já tem. Então, isso facilita muito.
E a escola está crescendo junto com a comunidade escolar, né,
tá professora? Está crescendo. Então, assim, isso são N possibilidades que quem está dentro do campus pode aproveitar e quem está fora também pode aproveitar. Então, assim, eu tenho academia e escola, que o aluno pode aproveitar, o funcionário. Tem algumas coisas que não são para atendimento de toda a comunidade que é interna, mas o estudante, poxa, nós temos aqui por dia mais de 6 mil estudantes. E, né? Então, eles precisam aproveitar essas estruturas todas que temos dentro desse nosso país.
Dentro deste país, o CDB. Lá na clínica escola, olha, só para vocês terem uma ideia, as áreas de atendimento à população: fisioterapia, nutrição, enfermagem, farmácia, psicologia, biomedicina, fonoaudiologia, serviço social e estética e cosmético. Professora, agora eu quero voltar lá na fisioterapia, porque eu me lembro bem que no auge da Covid, muitos pacientes que estavam sequelados da Covid foram encaminhados aqui para a clínica escola, enquanto a universidade estava parada porque não podia ter aula por conta da pandemia. Uhum. Os alunos, os professores estavam atendendo esses pacientes e eu fiquei assim emocionada em ver o depoimento desses pacientes sendo atendidos aqui, porque eles não teriam condições de pagar um tratamento de fisioterapia como a universidade oferece.
Nós tivemos naquele período ali dois projetos que se destacaram bastante, tá? Nessa linha Covid, que um foi justamente a fisioterapia pulmonar. Tá? Esse da fisioterapia pulmonar, que foi da reabilitação pulmonar para pacientes pós-Covid. Tá? Então, é desse que você tá comentando.
Porque os pacientes tiveram que reaprender a andar, reaprender a falar e a reaprender a respirar.
Exato. Então, assim, tem pacientes, para você ter ideia, Débora, que as sequelas foram tão sérias que esses pacientes estão em reabilitação até hoje, a gente atende.
Meu Deus.
E assim, o Covid, ele amenizou, mas ele não acabou. Então, a gente continua recebendo pacientes com pós-Covid nessa área. Então, a gente não finalizou o projeto. Ele nasceu naquele momento do Covid. Então, assim, nossos primeiros cursos que retornaram, que ficaram poucos meses no online, foram os cursos da área de saúde. Então, esses foram os primeiros, assim, nós também desenvolvemos estratégias para possibilitar o atendimento à comunidade. Ah, então, quais eram as demandas mais urgentes naquele momento? Essa era uma demanda urgente. Então, criamos aquele projeto, colocamos dentro do estágio da fisioterapia.
Sim.
E
dentro do
trabalhar.
Protocolo de proteção, para proteger aluno, proteger professores.
Exatamente, respeitando todos os protocolos exigidos naquele momento, que foi um momento extremamente desafiador. Mas foi um projeto lindo, que nós estamos com ele aí ativo até hoje. E um outro projeto que a gente implantou naquele período também, que nós colhemos frutos maravilhosos dele, foi um projeto de telepsicologia para atendimento de pessoas, dos familiares, sejam familiares em luto. Uhum. A maioria era familiares em luto naquele momento. E das pessoas que estavam com a sua saúde mental agravada.
Porque não podiam sair de casa.
Em decorrência da pandemia. Então, esse foi um projeto muito legal que a gente conseguiu implementar naquele período também, que ajudou muita gente.
Chega a me arrepiar, professora. E eu lembro que vocês também disponibilizaram o poliesportivo para fazer um drive-thru. E quando chegou a minha vez de tomar a segunda dose, eu moro aqui pela região, eu não tive dúvidas. Eu falei assim, eu vou lá no drive-thru da UCDB, porque eu sei que lá eu vou ter a vacina e eu não vou esperar muito tempo, porque vocês disponibilizaram, assim, fizeram um mutirão de alunos para atender a população e somar junto com a secretaria. As secretarias estadual e municipal de saúde.
Ali foi uma parceria entre a universidade, a CESAL e a Secretaria Estadual de Saúde, né? A universidade, ela ofereceu o espaço físico, toda a infraestrutura tecnológica necessária naquele momento, e recursos humanos de estudantes, professores, técnicos administrativos. as outras secretarias, elas entraram assim, por exemplo, existem, né? Quando é relacionada à vacinação, existem muitos protocolos que eles precisam ser seguidos também. E em relação à Covid, eu não entendo tão detalhadamente, porque eu não sou da área de saúde,
não
tá?
Não tem problema,
mas a gente acompanhou, a gente viveu esse
nós
momento.
Nós vivenciamos isso.
Eles tinham que ter os enfermeiros, que eram responsáveis técnicos, tinham que ter um técnico de enfermagem, porque, por exemplo, o aluno, ele não pode aplicar uma vacina, sim, mas ele pode preparar o paciente.
Preparar o paciente, fazer as anotações naquele boletim,
fazer o cadastro,
auxiliar o enfermeiro quando ele precisava, pega tal instrumento.
Isso. Então, toda essa logística, esse apoio, todo ele foi feito pelo nosso time, seja de funcionários e estudantes da área de saúde e de outras áreas. Porque aí, assim, até logística de trânsito foi trabalhada ali.
Verdade.
Então, assim, eu tive aluno da arquitetura, do design, de todos os cursos envolvidos ali. A gente abriu para todos os estudantes, sabe? Então, assim, foram 6 meses maravilhosos, com quase 120 mil doses de vacinas aplicadas dentro do campus.
Então, não, o estudante da UCDB não fica só em sala de aula, fica em sala de aula, vai para a prática. A fazenda, a escola é uma graça. Os alunos de agronomia, os alunos de medicina veterinária, de zootecnia, utilizam o laboratório. E o melhor, que ele não é longe da cidade, né? A fazenda escola é bem pertinho daqui.
É super perto, né? Quem às vezes as pessoas nem imaginam.
É.
Então, assim, eu acho que você tocou em um ponto que ele é muito importante, Débora, porque, assim, a gente quer que os nossos estudantes, eles vivenciem uma experiência na universidade. Eu acho que o grande é isso que a gente, é nisso que a gente investe, né? Então, assim, eu tenho um país e eu quero que os estudantes, eles estejam aqui vivenciando as experiências dentro desse país.
O nosso presidente é o reitor.
É o Padre Marinoli.
Padre Marinoli.
Exatamente.
Um abraço para ele.
Exatamente. E aí, assim, que os estudantes, eles tenham as experiências. Então, assim, os nossos ambientes educativos, eles não são a sala de aula com as cadeiras enfileiradas.
Sim.
Todos os espaços da universidade a gente considera ambiente educativo. Então, assim, de vez em quando você passeia pelo bosque ali, tem um professor dando aula lá no pátio, e a fazenda escola, o hospital, a estrutura de clínicas, biblioteca, enfim, toda a estrutura da universidade, eles são ambientes educativos. Então, assim, a fazenda, vamos falar da fazenda. Eu sou engenheira agrônoma.
Ah!
Mas quando eu me formei, a fazenda escola da minha faculdade, ela ficava a 13 quilômetros de distância.
Nossa,
do campus.
Era
difícil,
tá? É difícil, olha.
A nossa fica a 2 quilômetros. Dá para o aluno ir a pé, se
ele
quiser.
Dá para ir a pé, dá para ir de bicicleta, dá para ir correndo,
dá
para ir de carona.
E a gente disponibiliza transporte também para as aulas práticas. Então, assim, não vai se não quiser, tá?
Ah, não, tá ali. Não tá longe, não tá, não.
Tem,
o ônibus tá ali, na porta,
esperando.
E tem
possibilidades e experiências para ele lá, tá?
Professora, nós estamos chegando próximo do final do Jornal das Sete. Eu sei que tem muito assunto ainda, porque são 26 cursos, 27 agora presenciais.
Isso.
Somando tudo, vai dar quase 60 cursos oferecidos para o CDB. Tem uma pergunta aqui, professora, da Tereza. Olha, bom dia, Débora. Olha, eu trabalho no Laboratório de Análises de Sementes desde 1983 e gostaria muito de conhecer o Laboratório de Sementes da UCDB. Pergunta, a UCDB recebe visitas?
A UCDB recebe. Oi, Tereza, bom dia, tudo bem? Basta a Tereza entrar em contato com a coordenação do curso de agronomia.
Agronomia.
Eu não vou saber falar, talvez quem está perto da gente aqui vai ter o número do telefone da coordenação lá.
Tá, a gente já vai passar.
Eu acho que é importante a gente já passar o número para a Tereza ligar. Agora a gente está entrando em férias coletivas.
Uhum.
E os professores, eles retornam só no final de janeiro. Então, se ela aguardar um pouquinho, vai ser melhor para ela, mas é importante, sim, ela entrar
fazer
em contato, fazer a visita, vir conhecer. Quem sabe ela resolve fazer agronomia também, né?
Quem sabe, né? E agora a senhora me deu uma dica. Tudo bem que nós chegamos a 8 horas, nosso tempo acabou, mas eu preciso só mais uma
pergunta.
Portador de diploma, quero fazer uma segunda graduação, quero ter uma segunda segunda profissão, aqui também tem oportunidade.
Olha, nós estamos recebendo matrículas nesse momento, portadores de diploma, sejam da UCDB, sejam de outras instituições com condições especiais de ingresso. Não vou saber te dizer quais são agora, tá. Mas existe. Basta entrar em contato pelo 3312-3300.
3312-3300.
E o pessoal vai dar todas as explicações. Outra coisa, a gente está com vestibular online acontecendo agora, periódico.
Ótimo.
Então, assim, se você quiser fazer vestibular agendado, se tiver interesse, entre em contato hoje por esse mesmo número de telefone.
Agenda a prova,
pode fazer a prova e nós estamos com matrículas abertas para 2024.
E vocês também têm, a universidade tem um sistema de bolsas. Eu sei que teve já um processo seletivo para bolsas. A partir de agora, essas pessoas que forem fazer o vestibular programado, também podem concorrer a bolsas?
A gente tem vários processos seletivos de bolsa dentro da instituição, porque agora assim, depois que o estudante entra, ele passa a ter outras oportunidades, que aí assim, cultura e arte, esporte, iniciação científica, tudo confere desconto para os estudantes. Okay. Alguns são integrais, outros não são, mas são possibilidades que o estudante tem. A gente tem o programa de bolsas sociais, que ele abre normalmente em abril. Também é outra possibilidade para o estudante.
O estudante se inscreve, concorre e continua os estudos com a bolsa.
Existe possibilidade de financiamento estudantil também pelo FIES e pela Fundacred, que é uma parceira da UCDB, pelo Santander também. Então, assim, possibilidades elas existem. E outra coisa, só para... Eu sei que você está com o tempo corrido, mas a gente quer falar, né?
A gente quer falar.
A gente tem a possibilidade de ingresso também para os estudantes que fizeram o Enem em anos anteriores. Nos últimos 5 anos, eles podem usar a nota do Enem para ingresso também.
Pode utilizar a nota do Enem nos últimos 5 anos. Então, não tem desculpa para não estudar, não fazer uma graduação, seja presencial, seja à distância, seja híbrida. Basta escolher o curso, fazer a inscrição, faz a prova ou do Enem, não precisa, utiliza a nota do Enem dos últimos 5 anos. Professora, de fato, o nosso tempo acabou, são 8h03. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Vou convidá-la outras vezes para falar sobre os outros cursos. Eu tinha uma programação de falar aqui rapidinho os 26 cursos. Eu acho que eu levo menos de 1 minuto, será que não? Será que não?
Um minuto?
Não sei. Administração, agronomia, arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciência da computação, ciências contábeis, design, direito, educação física, bacharel, licenciatura, enfermagem, engenharias, civil, mecânica de computação, controle e automação, farmácia, fisioterapia, filosofia, agora esse ano 2024, fonoaudiologia, gastronomia, medicina veterinária, nutrição, psicologia, publicidade e propaganda, tecnologia, análise e desenvolvimento de sistema, teologia, zootecnia e muito mais. Professora.
Isso, muitos deles são oferecidos no período matutino ou noturno. O estudante pode escolher, tá?
Professora, muito, muito obrigada.
Nós que agradecemos o convite, a oportunidade de falar, e sempre que você me convidar, eu vou estar aqui para divulgar esses cursos.
Com certeza, com certeza. A UCDB merece ser divulgada, porque é uma instituição que acolhe, é uma instituição da inclusão que a senhora falou.
Exatamente.